Continuamos curitibaneando com Franco das Camélias e Daniel D'Alessandro.
Essa que foi a música que gerou todas as outras, que é o tema de Luiz Vaz de Camões, que é uma música, então, do meu amigo Gabriel. Vamos lá.
Mais com um olho do que nós com três. Fome aqui não tem o freguês. Desde que publicou Epopeia e garantiu sal no fim do mês, de carne não há escassez. De carne não há escassez. Come-se, bebe-se, come-se, bebe-se, festa-se, joga-se tudo de uma vez. Lá, 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 lá. Fome aqui não tenho freguês. Desde que publicou Epopeia e garantiu sal no fim do mês, de carne não há escassez. Come-se, bebe-se, flerta-se, joga-se tudo de uma vez. Come-se, bebe-se, flerta-se, joga-se de uma vez. Tudo, 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 tudo de uma vez.
Luiz Vaz de Camões. Pra terminar. Luiz Vaz de Camões.
Ele era um cara
muito bem, cara.
Punk mesmo.
Eu dei muita risada quando eu ouvi a primeira vez. Muito louco essa música.
E tu, Dani, conta pra gente. Daniel D'Alessandro. Você também é multi, né, Daniel? Você tá num monte de projetos.
Sim. Eu toco em algumas bandas ainda da cidade. No momento eu tô gravando um disco de uma cantora incrível, que é a Rose Santos.
Oh.
A gente tá finalizando o primeiro álbum, digamos, solo dela.
É, eu tô na espera dele pra chamar.
Então, é. A gente vai começar a gravar umas baterias já na semana que vem, provavelmente. Tá sendo um processo muito legal, né? E
ela é
aprendendo muito com ela.
Meu Deus, como ela é demais.
Ela é
um
muito,
ser humano maravilhoso,
muito poder,
uma música...
Né? E se mostrando como compositora também, né? Esse gesto. E eu acho que as pessoas vão se surpreender com o disco, assim, também.
Ai, muito feliz.
E toco na noite, né? Acompanho o Franco também nos projetos dele. Toco numa banda chamada Ireno, com outros amigos meus, o Matheus Mantovani, o Kelvin e o Acácio. Nossa, às vezes até eu esqueço de outros projetos. Eu vou tocar também com a Thay Borges, que é uma cantora, percussionista, que tá na cidade agora. Ela foi pra São Paulo, amiga minha, que eu me lembro. Agora é isso, provavelmente eu tô esquecendo, sendo super injusto com alguém, mas é que eu tô morrendo de fome também, meu estômago tá lutando aqui,
não
consigo pensar, não, isso aí é super cedo.
Desde de manhã já tava trabalhando,
já tava numa reunião,
né? Com projetos também de teatro, né?
É de incentivo à leitura, divulgação, me reunindo com o pessoal pra planejar como é que são as coisas, que eu tô dando uma força também, colaborando nessa parte de assessoria de imprensa e tal. Ah, então tá sendo um momento de muito trabalho, né? Uma correria, tentar acompanhar os projetos, ficar perto das pessoas, né? Por exemplo, no projeto do disco da Rose, a gente tem tentado ficar junto, né? Estar perto e vivenciar as coisas juntos. Não apenas aquele processo que acaba acontecendo muitas outras vezes, que é de chegar, tocar, chegou, ligou, gravou, sabe? Uma coisa mais prática, resolver circunstâncias, resolver problemas, né, tocando, assim, ah, resolve isso, toca, tá, tá bom, tá, tá pronto, sabe? Uma coisa de, a gente quer ficar junto, quer...
Mas é o melhor jeito de construir um som, né?
Nossa, pra gente tá sendo incrível, né? Porque a gente tá gestando algo há meses, né? Tem todo um afeto envolvido, né? Faz com que a gente também se reconheça bastante no trabalho. Tenha tempo de rever coisas, né? De não tomar decisões e depois, ah, não queria que fosse
exatamente
assim. A gente experimenta, a gente grava um pouquinho, daí escuta todo mundo junto, vê como é que vai ficar. É isso, agora tá sendo um momento de muito trabalho. Eu toco bateria, assim, digamos, profissionalmente há mais ou menos uns 3 anos. Antes eu tinha uma outra vida, eu trabalhava com jornalismo em escritório.
É isso que eu ia perguntar pra vocês, na sequência. Como é que vocês... Como a música entra na vida de vocês?
É, a música, na minha vida, ela veio principalmente pela bateria, que é o meu instrumento, né? Que eu sempre gostei de tocar e que eu toco há muito tempo. Mas eu não tinha nenhuma pretensão profissional antes. E me formei em comunicação, trabalhei uns 5 anos na área. E em um dado momento ali eu achei que eu tinha que... É, sair, né, daquela rotina. Pois é, e estudar batera, estudar percussão, os ritmos. E ir atrás da música também com um pouco mais de tempo, né? Me dedicar mais horas do dia a isso, pra ouvir as coisas, pra experimentar, tocar, ver como é que as coisas saem. Foi um momento lá também em que a Cacau de Sá, a Carla Sá, que é uma das cantoras da Mulamba, uma banda daqui, eu conheci ela e ela me chamou pra tocar numa banda que ela tinha na época, que nós tínhamos, depois eu entrei pra banda, que era Cacau e os Farrapos. E eu entrei pra essa banda, eu não tinha muita experiência com ritmos brasileiros, que era boa parte do repertório deles. Entrei, as coisas foram dando certo, fui percebendo, nossa, é possível, né? Tem gente que se interessa por me ver tocar essas coisas. Porque eu tocava rock, basicamente, assim, com banda em fim de semana. É, e aí eu fui percebendo que era possível. Possível, né? Tocar por aí, não tinha nenhum problema, não tinha por que ter medo. E aí saí do meu emprego, fui estudar e comecei a pegar os trabalhos como batera por aí. E é isso.
E aí, tá virando um nome de gigante já, Daniel. É. Tá virando mito já, cara.
Mas é muito louco, porque a primeira vez que a gente fez um som com o Daniel, eu falei, caralho, véio, esse cara toca muito. Tipo,
porra,
é um talento.
Pra mim é uma surpresa saber que você tá decidiu entrar nessa caminhada. Agora, porque parece que você já faz isso há décadas.
Sim, é uma honra fazer um som com o Daniel. Vamos aproveitar, porque daqui a pouco o cara, sei lá, vai estar fazendo um som aí, né? Em outros países, em outros lugares, né? Então, vamos aproveitar e vamos valorizar as pessoas, né? Que as pessoas têm essa coisa assim, valorizar só depois que...
Isso é muito importante.
A pessoa já nem mora mais aqui ou já tá até em outro planeta, né? E é realmente um talento, assim, muito incrível, assim, a capacidade dele de ir fluindo, assim, nos ritmos. Me lembra um pouco o Stuart Copeland, né? O cara do Police, assim, né? Que o cara também, ele, tipo, se recusava a fazer uma coisa mecânica, né? Ele sempre ia fazendo umas coisas mais quebradas e tal. E eu vejo isso muito no Daniel, assim. Ele vai, uma coisa simples...
A percussão dele é uma voz.
É uma virtuosa, assim, que tá também na função da música. Isso que eu acho muito legal, né? Ele chama atenção pela... Porra, cara, o som funciona, assim, né? E é criativo.
Essa a seguir é a Socorro Alguém Me Acuda, uma parceria genial do Franco e do Luiz Vaz de Camões.
Tirar mesa um determina, por lhe tirar o filho que tem preso, crendo que o sangue só da morte mina. Matar o firme amor, o fogo aceso, que furor consentir com espada fina, que pôde sustentar o grande peso, do furor mal fosse a levantada, contra uma fraca dama delicada. Socorro, alguém me acuda, socorro, alguém me acuda, socorro, alguém me acuda, sentinela escritor. Socorro, alguém me acuda, socorro, alguém me acuda, socorro, alguém me acuda, santo mesmo. Põe mão de suas e toda a feridade, entre leões e tigres e verei, se neles acha a posta piedade, que entre peitos humanos não cheira. Ali com amor intrínseco e vontade, naquele por quem morro criarei. Estas relíquias suas que aqui viste, que refrigério sejam da mãe triste. Socorro, alguém me acuda, socorro, alguém me acuda, socorro, alguém me acuda, Santo Inês Pretor. Socorro, alguém me acuda, socorro, alguém me acuda, socorro, alguém me acuda, Santo Inês Pretor. As filhas do mundo é igual a morte escura, longo tempo chorando memoraram. E por memória eterna e fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. Socorro, alguém me cura, socorro, alguém me cura, socorro, alguém me cura, Santo Inês. Socorro, alguém me cura, socorro, alguém me cura.
E o Franco das Camélias, quando me nasce?
Eu comecei a fazer música mais ou menos a partir de 2001, 2002, quando entrei na faculdade de jornalismo, né, na Federal. E lá eu me encontrei com o Leandro, que é meu grande amigo, também padrinho de casamento. E a gente, né, gostava de escrever, gostava de fazer arte. Eu queria sempre, assim, trabalhar com arte. E pensei, vou começar pela faculdade de jornalismo, porque lá eu também posso me conectar com várias coisas. Pensava mais em escrever, trabalhar com literatura. Mas, enfim, já ouvia muita música, assim, por conta dos meus pais, que sempre ouviram. Mas não tocava exatamente instrumento, tinha tocado flauta quando pequeno. E aí num churrasco de lamentação da morte do Raul Seixas, a gente, um amigo nosso, trouxe uma churrasqueira de novo.
Gente?
Só que dessa vez era uma churrasqueira Apollo, uma churrasqueira grande, assim, e ele trouxe dentro um Fusca. E a gente fez esse churrasco, então, com essa churrasqueira, ficava lá ouvindo Raul Seixas, e a gente decidiu começar a fazer umas músicas. Por que não, né? Começar a fazer letra e tal.
Claro.
E aí a gente começou, e assim, tinha essa parceria com o Leandro, assim, de mostrar umas letras, ele também, de fazer umas coisas juntos. E isso foi indo, assim, daí depois eu também acabei fazendo um pouco de teatro também, com um grupo que era bem legal aqui em Curitiba, que é o Wir Sprechen Deutsch, em 2005. E então eu tava a fim de entrar em contato com várias expressões artísticas, né? Eu ganhei também uma guitarra de presente, que eu tenho até hoje, do meu amigo André Carvalho, que tá lá na Austrália. Tinha essa guitarra, né? Tocava, tal, em casa. Depois eu fui morar em Salvador, fui trabalhar lá, minha esposa foi estudar lá. E daí, em 2000 e na volta pra Curitiba, acho que era em 2011, mais ou menos. Não sei, já tá misturando. As datas vão se misturando na nossa cabeça, né? Aí eu tava, assim, lá em Salvador, eu comecei a querer compor mais e tal. E tava praticando, acho que, mais violão. E aí, então, acho que a partir de 2012, mais ou menos, que foi também quando eu entrei na FAP, no teatro.
É o ano dos Monges da Lapa também, né?
É, a gente daí mudou de nome porque tinha uma banda chamada Bico Doce, que era nosso nome, mas a gente descobriu que tinha uma banda de forró que também já era Bico Doce, e aí a gente começou a ter mais contato com o pai do Leandro, assim, na parte da composição, que é o Evilásio, e ele começou a trazer esse universo da Lapa pra gente, e aí comecei a compor com os Monges. Isso foi, assim, até mais ou menos, acho que 2014, 2015. Aí, nesse período, assim, de 2015, essa história do Franco das Camélias surgiu porque daí eu tava no passeio público e ali também tinham várias apresentações das Filhas da Fruta, né?
Uhum.
E nisso tava a Zozó e a Ailime e eles estavam e ali na barraca ali da Amanda, eles estavam distribuindo umas flores, já tava terminando a feira, daí elas estavam com essas flores e me deram e a gente tava fazendo umas brincadeiras, assim, porque tinha esse nosso amigo Gabriel que tava sempre ali no passeio. Ah, eu já é o Gabriel do passeio. É, você é o Franco das Camélias, tinha umas camélias.
Sim.
É, eu falei, pô, gostei desse nome, eu vou usar esse nome, então, né? E eu tava com essa ideia de fazer um trabalho mais solo, assim, experimentando as minhas composições e querendo gravar. Desse momento eu comecei a usar esse nome, e é isso, tenho, né, tô sempre compondo e me colocando nesse desafio de me apresentar, né? Pra mim o principal é a composição, é fazer a canção e defender ela do jeito que der, assim, tocando do jeito que, né, eu não sou um músico instrumentista, né, também não, um cantor, não tenho uma formação exatamente de música, mas assim, tenho um prazer de mostrar minhas músicas, assim, né, e de fazer parcerias com as pessoas, é o que eu mais gosto, assim, né, de
como
conhecer.
Como a gente precisa de composição, Franco?
Sim.
Como a gente precisa?
Para mim, o principal é isso, é tá criando, tá fazendo música, é o que eu mais gosto, né.
Segue a Cavalos da Rainha, gravada pelo Franco das Camélias no Ampli do Infinito. Curitibaneando com Franco das Camélias e Daniel D'Alessandro.